Neumann, mais ou menos ao mesmo tempo, houve dois pronunciamentos em termos de presidentes africanos. Por um lado, Macky Sall, do Senegal, anuncia que não vai concorrer a um terceiro mandato, e esta questão do terceiro mandato estava a criar uma grande confusão no Senegal, muitos protestos, muita violência, mas ao mesmo tempo, Ali Bongo, no Gabão, dizia não. Ele vai concorrer a um terceiro mandato. Quais são as leituras que se podem fazer destes dois pronunciamentos, anúncios diferentes em relação à liderança africana?
São dois países muito distintos que têm um ponto comum, que é da estabilidade política de um e outro e algum, digamos, sucesso em termos económicos. Sucesso, isto dentro dos índices africanos. Começando pelo Gabão, Ali Bongo, ele está a cumprir uma dinastia republicana, porque eu recordo que o pai dele, Omar Bongo, ficou mais de 41 anos no poder. E na morte de Omar Bongo, que era uma das grandes figuras dos chefes de Estado africanos, até considerado como embaixador da famosa França à África, logo na morte, Ali Bongo, o seu filho, assume o poder. E vai agora concorrer, já está há 14 anos no poder, vai agora concorrer a um terceiro mandato e muito provavelmente será eleito, porque primeiro ponto na questão do terceiro mandato, a Constituição gabonesa não dá limite de mandatos presidenciais, portanto ele pode concorrer até ao fim da vida dele. E, por outro lado, há uma questão que é a oposição gabonesa, e depois podemos desenvolver mais isso, está extremamente dividida. Quando o partido de Ali Bongo, que é o PDG, o Partido Democrata Gabonês, controla absolutamente o Parlamento, e tudo se apresenta para uma, digamos, uma continuidade óbvia para um mandato de mais 7 anos com Ali Bongo. Só que há um aspecto importante. Em 2018, o Ali Bongo, ele foi vítima de um AVC extremamente violento. Durante 10 meses ele ficou completamente ausente da política gabonesa e de cumprir, ao fim e ao cabo, as suas funções como chefe de Estado. E é um dos pontos que a oposição aponta, é se ele está em condições psíquicas e físicas para se manter no mandato de 7 anos. No Senegal, a situação é completamente distinta. Houve uma revisão constitucional e o mandato de presidente passou de 7 a 5 anos, o que abriu uma brecha, uma ambiguidade jurídica. Digamos, os juristas do Senegal, mesmo nesse aspecto, não concordam sequer se o Macky Sall poderia apresentar um terceiro mandato ou não. O Macky Sall deixou isto durante muito tempo em suspense, para agora anunciar, tal como tinhas dito, que não é candidato. Aqui o que é que estamos a assistir? Existe esta apetência pelo poder, em que dizem que apenas eu, falando no caso de cada um dos chefes de Estado, pode levar e pode continuar o trabalho a bom termo com mais um mandato, porque não existe outros elementos capazes. Quase que poderíamos dizer o que se passa no Gabão e o que se passou inicialmente com Macky Sall. O Macky Sall, quando se retira, obviamente retira, digamos, da ambiguidade. Ele durante vários meses nunca respondeu sim nem não, se seria candidato. Mas foi também de um momento de turbulência com o candidato a candidato, que é Ousmane Sonko, que conseguiu mobilizar muita da juventude senegalesa e quase que foi um teste que Macky Sall fez. Que consequências trará a minha candidatura a um terceiro mandato? Qual é o pró e o contra? O contra seria, ao fim e ao cabo, o arrebentar de uma enorme bomba social que certamente Macky Sall não queria terminar o seu mandato com a explosão dessa bomba política.
Um dos líderes da oposição no Senegal, Idrissa Seck, disse que, com o anúncio, não é, de Macky Sall, exato, foi uma vitória para o povo senegalês. Foi uma vitória para o povo senegalês e o anúncio de Bongo no Gabão foi uma perda para o povo gabonês?
Eu creio que há aqui duas Áfricas distintas. O Gabão, estando no Golfo da Guiné, é um país estratégico, mas a questão da insegurança no Golfo da Guiné, as perspectivas do jihadismo estarem a descer do Sahel para o Golfo da Guiné, obriga a esta necessidade de estabilidade. E se essa necessidade de estabilidade for justificada por este terceiro mandato, está justificado. Eu vejo o Senegal, como vejo a Cabo Verde, por exemplo, que é outro país, embora seja insular, outro país da África Ocidental, eu vejo aqui os maiores sucessos da democracia, do multipartidarismo a avançarem para a democracia de uma forma muito mais consistente. E, portanto, neste caso, respondendo diretamente à tua pergunta, de facto foi uma vitória do povo senegalês e da democracia no Senegal, porque há bons exemplos que são necessários continuar a alimentar. Isto não impede que Macky Sall, dentro de 4, 5 anos, seja ele novamente candidato. Mas neste momento é importante para o Senegal e é importante para uma figura como Macky Sall dar o exemplo e seguir a constitucionalidade, apesar de ele constitucionalmente poder continuar a concorrer a um terceiro mandato. Mas, portanto, creio que a questão do exemplo aqui vindo de cima é muito importante. E em África mais importante é, porque a cultura do soba, a cultura do mais velho, do chefe, do sábio, se Macky Sall tomou esta decisão, então vai ser interpretada como uma decisão de um sábio, de um estadista, de um homem de Estado que tenta preservar a instituição democrática e o desenvolvimento da democracia no seu país. Eu vejo as coisas desta maneira. Uma vitória, de facto, para o Senegal e para a democracia no Senegal e uma vitória pessoal do próprio Macky Sall. E depois, no Gabão, a situação geográfica e os enjeux, como é que se diz isto em português, os jogos, não é? As dinâmicas securitárias que estão ali à volta do Golfo da Guiné, que faz fronteira já agora o Gabão com a lusófona Guiné Equatorial, com um sorriso nos lábios, digo isto, são necessários ali exemplos de estabilidade e mão de ferro. E creio que é por aí que as coisas estão a avançar. Uhum. Esta a lógica, apesar daquilo que o Rui disse, de facto, a questão da saúde do Presidente Bongo ser um problema, mas certamente que estará depois também respaldado por um plano B, haja um agravar do seu estado de saúde. Mas eu vejo aqui duas Áfricas diferentes. Uma que priva o caminho do multipartidarismo, do avançar do multipartidarismo cada vez mais no sentido da democracia, e isso está a acontecer no Senegal, e depois a outra África, a África do Soba, a África do Presidente Rei, que internamente se vai eternizando no poder e vai acumulando cada vez mais poderes.
Eu queria dar aqui um apontamento na sequência do que o Raul disse, e especificamente sobre essa declaração do Idriss Seck. O Idriss Seck, quando avança com esse louvor ao Macky Sall pela sua decisão de não se apresentar como candidato, temos que ter em conta que o Idriss Seck é um candidato. Ele foi um antigo primeiro-ministro, mas é um dos candidatos. E com a saída, com a retirada, entre aspas, porque ele nunca foi candidato, não é? Anunciar que não é candidato de Macky Sall, abre uma perspectiva ao Idriss Seck de ele ser o próprio candidato que Macky Sall poderá vir a apoiar. É que neste momento começa, dentro da maioria presidencial, a batalha de quem é o sucessor de Macky Sall, quem é que Macky Sall vai apoiar como o seu candidato, e um deles é precisamente Idriss Seck, mas também há o Amadou Ba, que é o atual primeiro-ministro, como o Ngoy Ndiaye, que é o ministro da Agricultura, e outro que se fala sem grande digamos, consistência, mas também poderá ser um dos candidatos, o Abdoulaye Diallo. Aqui não deverá existir primárias para saber quem vai ser o candidato desta maioria presidencial. Quem irá, certamente, definir quem será o seu próprio sucessor será o próprio Macky Sall. E Idriss Seck quer já se tornar no primeiro dos potenciais candidatos. Daí essa declaração. Relativamente aos avanços da democracia em África, eu sou muito cético. Portanto, há avanços como há grandes retrocessos. A gente vê com os golpes de Estado, há uma apetência de cada líder golpista, o caso do Mali, o caso da Guiné-Conakry, apesar de estar um calendário semi-estabelecido, mas também o caso do Burkina Faso. Poderíamos também assinalar outros países africanos que não foram alvos de golpes de Estado, em que há uma apetência para permanecer no poder através do subterfúgio de fazer uma revisão constitucional. Uhum. Isto está em curso precisamente neste momento na República Centro-Africana, em que a revisão constitucional acabou por ficar concentrada na função do chefe de Estado, do Presidente da República, que deixa de ter mandatos limitados, ou seja, pode ser Presidente à vida, como também aconteceu na Costa de Marfim, que permitiu a Alassane Ouattara apresentar-se de novo como candidato. Isto tem explotado também uma grande violência social, tal como aconteceu no Senegal, em torno da figura de Ousmane Sonko, que o seu grande argumento que o tornou muito popular junto da juventude foi precisamente o combate contra o terceiro mandato de Macky Sall. Este foi o cavalo de batalha de Ousmane Sonko. Vamos ver agora, como ele perdeu esse trunfo, qual vai ser a outra orientação política em termos de campanha eleitoral, caso ele seja candidato. Ousmane Sonko ainda não é candidato devido aos problemas que ele tem tido com a justiça, que ainda não ficaram esclarecidos. Mas uma demonstração da democracia da parte do Macky Sall foi aqueles opositores que ele viu como adversários sérios contra uma eventual candidatura que não se formalizou da parte de Macky Sall, tal como Ousmane Sonko, que está face à justiça e que poderá ser impedido de ser candidato. Eu recordo também o caso do Khalifa Sall e o próprio Karim Wade, o filho do antigo presidente Abdoulaye Wade, que neste momento, devido também a problemas com a justiça, eles não se podem apresentar como candidatos. Um ato de democracia seria amnistiar estes potenciais candidatos e aí a democracia estaria realmente a andar como deveria ser no próprio Senegal.
Raul, no Senegal, apesar da decisão de Macky Sall poder ser muito uma decisão estratégica, ele poder voltar a concorrer e o próximo presidente ser uma pessoa que ele nomeia e que de alguma forma ele controla, o mesmo pode-se verificar, por exemplo, em termos de protestos sociais, poderá acontecer?
Esse potencial está lá sempre. Agora, o Gabão é um caso muito especial na colonização francesa, porque também é um país muito pequeno. O Gabão foi um país onde os franceses, na década de 50, primaram pelo seguinte. Eles quiseram provar que a questão étnica e tribal não era um problema. E optaram pela deslocalização de populações, a promoção de casamentos mistos. E viraram as voltas todas àquela população. Ela, neste momento, está de tal maneira miscigenada que esse potencial de violência existe. Sendo que, por um lado, pode estar mitigado por esta miscigenação da população, como, por outro lado, pode fazer com que haja aqui um regresso às origens, um regresso à questão identitária por parte desta terceira, quarta geração que já está miscigenada, e isso ser, de facto, um gatilho para esta contestação social ser ainda mais descontrolada, porque vai misturar vários elementos. Não é só a contestação à situação política, à situação económica e social, mas depois também a este lado mais perigoso. É mais explosivo e porque é mais específico a questão da procura da identidade e da afirmação da identidade, sendo também esse próprio um movimento anticolonial ou antineocolonial face ao que a França deixou, e portanto esse potencial existe. O Gabão é um exemplo muito especial da fase final da colonização francesa e que neste momento está a dar esses resultados que apontam para, estão a ver, a questão étnica e tribal em África não é problema. Isto leva a algum tempo. É claro que o território do Gabão é um território muito pequeno relativamente comparado com outros países africanos relativamente à questão étnica e tribal. Agora, para concluir, volto àquilo que estava a dizer. A minha dúvida é se futuramente a convulsão social a existir não vai ela também integrar este elemento identitário que será altamente disruptivo e que vai complicar as contas depois a quem está de fora a projetar cenários, não é? Porque quando se chega aqui à questão, a palavra que eu queria dizer há bocado era irracional. Chega-se a comportamentos perfeitamente irracionais porque partem de uma base ideológica. E o que parte de uma base ideológica é sempre cego, ou tem sempre medidas cegas e avanços cegos na luta da contestação. E, portanto, essa é a surpresa que eu fico à espera. Se esta questão identitária se vai levantar futuramente ou não, ou se de facto o Gabão está nesta tranquilidade social e consolidada e que este não será um problema a adicionar a todos os outros problemas que o Gabão certamente enfrentará.
Gelo Braga Pizzi e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada e como sempre estamos juntos.